Bem, muito boa tarde a todos. É muito agradável ver tantas caras simpáticas aqui connosco, em todas as filas. Dizer-vos que é com muito gosto que vos recebemos aqui na Casa da Democracia. Isto é uma audição, uma audiência conjunta entre duas comissões, a Comissão de Educação e Ciência, que é representada por mim aqui nesta mesa, e pela Comissão de Ambiente
e Energia.
Energia, que é representada pelo deputado Tiago Brandão Rodrigues. Eu, como a minha comissão vai continuar a seguir a esta audiência, eu vou se calhar ocupar uma parte inicial do começo desta audição e depois, no fim, o Tiago vai continuar, porque a comissão dele só continua passada
às 3:30 da tarde, mês,
portanto tem um bocadinho mais tempo do que eu. Isto foi o vosso pedido, a pedido da ASPEA, que não é a primeira vez que vem cá, e portanto são muito bem-vindos. Eu acho que é muito importante nós percebermos que isto tem continuidade. Muitos dos projetos que nós vimos a conhecer pecam por não terem a continuidade que faz sentido em domínios desta natureza. Portanto, estão aqui deputados dos vários partidos políticos desta Assembleia da República. Eu queria dar as boas-vindas ao Joaquim Ramos Pinto, que é o presidente da ASPEA, que está aqui connosco, e à Carolina Barbosa, que é vogal da direção da ASPEA, e dar-lhe de imediato a palavra aos dois. Não sei se querem falar os dois, um de cada vez, mas para introduzirem este tema e esta vossa apresentação. Eu queria, no entanto, relembrar a todos que os tempos são muito limitados e, portanto, para as apresentações iniciais temos à volta de 15 minutos no total. Depois temos, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer a sua intervenção, para levantar as questões, pedir os esclarecimentos que achar que são importantes, e depois tem novamente à espera 15 minutos no fim, e podem dividir estes 15 minutos iniciais e no fim da forma como entenderem. Está completamente aberto à vossa disposição. E, portanto, eu, se calhar, porque também não temos muito tempo, dava de imediato a palavra ao presidente da ASPEA para a sua intervenção.
Ora então, muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, jovens, convidados também que estão connosco neste projeto, nesta caminhada, e dizer-vos que, em nome da direção, agradecemos toda esta disponibilidade e todo este interesse que tem sido manifestado ao longo destes últimos 4 anos para trazermos jovens, ou para virmos acompanhar jovens que têm trabalhado durante cada ano na procura de soluções, de propostas que venham trazer aos senhores deputados, às senhoras deputadas, no sentido de poderem também contribuir para as soluções. Dizer que somos uma associação que trabalha a nível nacional, mas também em projetos europeus e internacionais e também com a cooperação nos países da Cplp. E muitos jovens têm trabalhado nestes projetos e também serve para eles esta experiência que o Vamos Cuidar do Planeta os ajuda a refletir, a discutir com, à escala local, com os deputados municipais, com vereadores, com juntas de freguesia, mas também aproximá-los a técnicos e a especialistas para conhecerem as características das problemáticas ou as características das soluções para as problemáticas que eles vão identificando. Dizer que há um estudo inicial, uma integração inicial nos temas, depois vão confrontar e discutir as suas ideias com técnicos e com especialistas, conhecer também, e importante, o que a nível de conhecimento científico é produzido sobre esses temas, formulam uma opinião sobre esses temas e depois vão debatê-la com os seus pares, os seus parceiros locais e, posteriormente, também realizam uma conferência escolar onde vão habituar-se a discutir e a dialogar com os parceiros e com todos os atores relacionados com as questões ambientais ou socioambientais que eles identificam. Chegar à Assembleia da República, aos seus deputados e às suas deputadas, é um momento de satisfação, porque estes jovens representam cerca de 8 mil alunos das nossas escolas de ensino básico e secundário, e eles vêm debater com os decisores políticos os problemas e as ameaças ambientais que os inquietam. Eles trazem compromissos, eles trazem propostas de iniciativas parlamentares, assim como dúvidas que surgiram durante as suas conferências escolares. Pretende-se, desta forma, promover a consciência cívica e fortalecer a cultura democrática das crianças e jovens em idade escolar. Esta rede Vamos Cuidar do Planeta pretende aproximar estes jovens, como já referi, ao poder local, regional, nacional, às instituições democráticas, no sentido de serem parte integrante nos processos de decisão. Para nós, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, consideramos que é desta forma que precisamos de deixar os discursos de retórica e envolver os jovens e as crianças diretamente nos processos e nos processos de discussão política e trazê-los para as propostas de soluções. Consideramos que devem ser reconhecidos, devem ser aliados fundamentais na elaboração de políticas na construção de uma sociedade comprometida com o envolvimento cívico, cidadania ativa, a educação para a cidadania democrática, na qual se inclui a cidadania ambiental. É salientar que o trabalho destas crianças e destes jovens em idade escolar não é uma idade de votar, mas pode contribuir, nós todos podemos contribuir para dar-lhes este papel, para dar-lhes este espaço, este tempo também que eles requerem, que eles exigem, que eles reivindicam, e para ter estes canais de debate, para ser um canal, o canal principal onde eles podem trazer as suas questões. E nós, enquanto decisores, em cada uma das organizações, Suas Excelências, Srs. Deputados e Deputadas da Assembleia da República, enquanto decisores políticos, deveremos valorizar o papel destes jovens, um papel que tem um potencial crítico de criatividade, possibilitando que possamos vir a desempenhar um papel construtivo no planeamento de uma sociedade ambientalmente responsável e socialmente justa. Para terminar, dizer que estas crianças e jovens da rede Vamos Cuidar do Planeta apresentam-se nesta audiência conjunta da Comissão de Educação e Comissão de Ciência, a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Ambiente e Energia, demonstrando que as escolas e as crianças e os jovens podem identificar problemas, definir propostas na resolução das ameaças ambientais, que poderão ir desde a dimensão escolar, dimensão local, nacional e global. Estamos aqui porque acreditamos nos processos participativos como processos educativos. Perante a problemática ambiental, obriga-nos a trabalhar os aspectos do percurso e não dos fins. Neste percurso, são importantes novas formas de relacionamento entre políticos e sociedade civil, como forma de respondermos eficazmente à crise ambiental. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho muita pena, mas não tenho mais tempo nenhum para esta introdução. Se calhar pode falar depois no fim. Sim, mas eu acho que nós acho que devemos seguir, e eu passava a palavra ao Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. É um gosto co-presidir a esta audiência com os estudantes do Vamos Cuidar do Planeta. Queria também saudar os senhores deputados da 8ª e da 11ª, os professores, todos os que vieram com os alunos, também as entidades aqui presentes, sei que estão aqui um conjunto de entidades parceiras, da APA, da DGE, do ICNF, também do Secretariado Executivo da CPLP e outras. Obviamente cumprimentar a ASPEA, e estão aqui um conjunto de escolas, e vão falar aqui do púlpito. Por isso eu ia pedir aos alunos das várias escolas que se fossem aproximando quando eu chamar pela escola e fazem a intervenção aqui do púlpito. Temos duas escolas do Conselho de Valongo, vamos começar com a Escola Básica de Valongo, com a Maria Moreira e a Francisca Santos, que eu convidava para virem e para poderem fazer a intervenção aqui do púlpito. Eu tinha a indicação que eram a Francisca Santos e a Maria Moreira, é isso? Que vão fazer as três? Então falta-me aqui alguém que não me deram indicação. Quem é que falta? A Inês Lourenço também. Muito bem. Então a Inês Lourenço também se vai juntar à Maria Moreira e à Francisca Santos, que representam aqui a Escola Básica de Valongo, e tem a palavra para uma intervenção breve.
Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhores deputados. Nós somos Francisca Santos, Inês Moreira e Inês Costa. Fazemos parte do grupo de trabalho da escola que representa a Escola Básica João Afonso de Aveiro e a Escola Secundária de Valongo na Rede Nacional Vamos Cuidar do Planeta. Trazemos esta audiência conjunta à Comissão de Educação e Ciência e Comissão do Ambiente e Energia. O tema desperdício da água, um problema que afeta todo o país a passar por períodos de seca severa.
Apesar de se terem vindo a tomar medidas ao longo dos anos, Portugal apresenta a segunda maior taxa de consumo de água per capita na Europa, consumindo 187 litros de água por pessoa por dia. Em Portugal, um país preocupado com a escassez da água, foram perdidos cerca de 180 mil milhões de litros de água em 2019, enquanto esta percorria a rede de abastecimento, de acordo com o relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal. Estes valores são preocupantes e ainda mais se pensarmos que no nosso dia-a-dia esta consciência do desperdício da água não está presente na maior parte da população, nem nos responsáveis pelas indústrias ou mesmo nos decisores políticos locais. Este problema torna-se ainda mais crítico devido ao contexto do aquecimento global, que ameaça diminuir os recursos hídricos de Portugal, afeta os padrões da chuva e aumenta os riscos de eventos hídricos extremos, como secas severas.
Promover iniciativas que incentivem a criação de uma secção de vídeos informativos na plataforma da DGS, como na comunidade YouTube ou no Estudo em Casa, sobre a importância e valorização da água como um bem comum, o seu ciclo, o consumo e utilização eficiente, com pequenas ações no nosso dia-a-dia, podem ter um impacto na pegada hídrica. Aumentar as verbas do Fundo Ambiental para a Educação Ambiental e que possa incluir uma linha de apoio para promover as boas práticas de gestão de água nas escolas e famílias. Estimular concursos e apoios a pequenos projetos, incentivar a publicação de livros e de recursos pedagógicos como forma de valorização dos trabalhos que são realizados nas escolas. Propomos iniciativas legislativas que ajudem os estudantes, a sociedade, as empresas e os decisores políticos do poder local a compreender o estado hídrico dos solos em Portugal e a impor medidas de resposta de acordo com o índice de água no solo disponibilizado pelo IPMA. Precisamos ter políticas públicas que incentivem e apoiem iniciativas de combate ao desperdício da água, como, por exemplo, meios de captação de água nos tempos chuvosos para usá-la e reutilizá-la nas nossas atividades do dia-a-dia. Devendo ser incentivados projetos de boas práticas em escolas que tenham jardins e hortas escolares. Se a água eu respeitar, a vida eu estarei a cuidar.
Muito bem, e agora gostava de agradecer esta intervenção da Escola Básica de Valongo e gostava de convidar a aluna Matilde Correia, que, salvo erro, será a única a fazer a intervenção pela Escola Básica de Irmesinde e tem também a palavra em representação da Escola Básica de Irmesinde.
Boa tarde, senhores deputados. Eu sou Matilde Correia, faço parte do grupo de trabalho que representa a Escola Secundária de Quinta do Marquês e a Secundária de Irmesinde, na Rede Nacional Vamos Cuidar do Planeta. Trago a audiência, conjunta com a Comissão de Educação e Ciências e a Comissão de Ambiente e Energia, o tema Coberturas Verdes em Paisagens de Transportes Públicos. A importância dos espaços verdes nas zonas urbanas é inequívoca. Cabe aos responsáveis pela gestão do espaço público fazer uma escolha adequada das espécies locais que devem ser implementadas. Desta forma, surgiu a ideia de desafiar os decisores políticos para aderirem à proposta de cobertura verde em paragens de transportes públicos. Tem como objetivo o bem-estar das pessoas que utilizam os transportes públicos, o aumento da biodiversidade, a consciencialização da população para o problema da perda de biodiversidade e os seus efeitos na sociedade e ambiente. E outra sugestão. Visto que Portugal tem uma costa muito rica quando se fala de biodiversidade, porquê é que não nos esforçamos mais um pouco para a preservar? Talvez procurar evitar construir edifícios, parques ou até mesmo passadiços em locais onde a biodiversidade está em risco, contribuindo para preservarmos a mesma.
Então esta última intervenção era conjunta da Escola Básica de Irmesinde e também da Escola Secundária Quinta do Marquês em Oeiras. E agora, para terminar esta primeira ronda, eu queria convidar a Carlota Cláudio Simões, do Agrupamento de Escolas de Almeirim, que penso que será a única pessoa, a única estudante do Agrupamento de Escolas da Almeirinha a fazer a intervenção. Sim. Carlota.
Olá, muito boa tarde. Eu sou a Carlota Simões. Vim com mais quatro colegas que me ajudaram neste projeto. A Matilde Marcelino, a Maria Aranha Pereira, a Mariana Pereira e a Carolina Franco. Vamos cuidar do planeta, esse é o nosso lema. Foi este o desafio que nos foi colocado. Até 2030 temos de alterar as más práticas e apresentar propostas de melhorias. E é por isso que estamos aqui. Trazemos a esta audiência conjunto da Comissão de Educação e Ciências com a Comissão de Ambiente e Energia o tema resíduos sólidos urbanos, que continua a ser um problema ambiental relevante que merece ser trabalhado e integrado nas nossas escolas e famílias. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2020, apenas 12,7% dos materiais reportados foram reciclados e cerca de 13,8% foram para compostagem. Estes dados demonstram que Portugal é um dos países da União Europeia com uma taxa de reciclagem mais baixa e que ainda nos falta atingir mais 28,5% para conseguirmos o objetivo de reciclar 55% dos nossos resíduos sólidos urbanos até 2025. É imperativo darmos atenção e a real importância a este tema. É inadmissível que nos tenhamos comprometido com estas metas e que ainda não haja um plano de reciclagem para as escolas do país. Este foi um dos temas trabalhados pelos jovens da rede Vamos Cuidar do Planeta, a recolha de resíduos sólidos urbanos em contexto escolar. Verificámos que em muitas escolas ainda se observava que os resíduos produzidos não são separados, mas sim colocados nos recipientes de resíduos indiferentes, por parte dos alunos, funcionários e professores. Face a esta situação, crianças e jovens de várias escolas decidiram distribuir ecopontos por todas as salas das escolas e em diferentes locais da escola, promovendo ações de sensibilização pelas várias turmas, assim como para professores e funcionários. No caso prático da Escola Básica Febeniz, este projeto teve desde o início o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da empresa Ecolesíria, e tem-se como objetivo, neste ano letivo, colocar mais ecopontos nas restantes escolas do nosso agrupamento. Por isso, lançamos assim a vocês, senhores deputados, os seguintes quatro desafios. Primeiro, lançar um concurso a nível nacional para a escola que mais resíduos sólidos separarem para reciclagem. Fossem premiados com livros, equipamentos, mobiliário de jardim, materiais pedagógicos, visitas, tanto faz. O segundo, incentivar um concurso de ideias para a criação de uma ilha em todos os estabelecimentos escolares do país, incluindo a Madeira e os Açores, num sítio central da escola, um sítio visível, atrativo para a recolha de embalagens de plástico e papel. O terceiro, tornar obrigatório uma formação anual 3 a 6 horas sobre a preparação de resíduos sólidos urbanos em meio escolar, para os alunos, para o pessoal não docente e para o pessoal docente. E quarto e último, disponibilizar ecopontos em todas as escolas do país. Muito obrigada.
Obrigado, Carlota Simões, sempre alerta nestas questões do ambiente. E agora queria dar a palavra aqui aos senhores deputados que farão intervenção. Seremos muito estritos no tempo. Começa o grupo parlamentar do PS, que vai dividir o tempo entre os deputados Francisco Diniz e Bárbara Dias e distribuirão. Tem 3 minutos no total. Senhor deputado Francisco Diniz, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Um cumprimento aos senhores presidentes. Também um cumprimento à Associação Portuguesa da Educação Ambiental, assim como às entidades parceiras aqui presentes. E começar, tentarei ser muito breve até para não condicionar a intervenção da minha colega Bárbara, mas já estou a condicionar, mas valorizar aqui o projeto que temos hoje aqui em discussão, o projeto Vamos Salvar o Planeta, um projeto inspirador, um projeto que nos traz aqui tanto a partir de tantos jovens que tão ativamente e tão responsavelmente nos trazem algumas propostas para políticas públicas. públicas e, portanto, é essa valorização que eu queria sublinhar e queria aqui enaltecer. A capacidade de fazer a diferença, o conhecimento que trouxeram das várias temáticas, o levantamento de alguns valores, alguns dados que nos trouxeram para análise e a sua capacidade de tentar influenciar as políticas públicas com o contributo de cada um de nós, um pequeno contributo que pode fazer um bolo grande e é essa diferença que vocês aqui nos vêm inspirar hoje e, portanto, era isso que eu queria enaltecer, agradecer-vos a presença e congratular pelo trabalho que aqui apresentaram. Dos recursos hídricos às alterações climáticas, eu e a minha colega Bárbara falávamos aqui no início, quando analisávamos aqui algumas das propostas, algumas até curiosidades que não nos tínhamos pensado, a questão da cobertura verde nas paragens dos transportes, aqui apresentadas bem há pouco, e, portanto, essa pertinência eu queria saudar, mas, acima de tudo, elogiar a vossa perseverança, a vossa dedicação, o vosso empenho e a vossa coragem de estarem aqui hoje para apresentar estas propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Dias. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Sr. Presidente, Sr. Dr. Joaquim Ramos Pinto, Diretor da ASPEA, Carolina Barbosa, Coordenadora de Projeto, caros alunos e alunas e caros professores que acompanham também estes alunos, porque para estes alunos estarem aqui hoje foi necessário também os professores abraçarem este projeto e também inspirarem os alunos a virem cá ter connosco, ter com os deputados e partilhar várias ideias. E também é preciso um bocadinho de coragem estar em frente de muitos decisores e partilharem as ideias que vocês trouxeram até hoje. Queria realçar, tal e qual como o meu colega Francisco já disse, todas as ideias que nos apresentaram. Foram vocês que fizeram um trabalho espetacular. Identificaram os problemas e nessa identificação dos problemas identificaram soluções. Ou seja, conseguiram construir uma proposta, que é o que nós diariamente fazemos aqui na Assembleia da República, e vocês, com a vossa idade e estando no ensino básico e secundário, conseguiram fazer este método. Portanto, é bastante promissor, são jovens bastante promissores e que, quem sabe, um dia poderão estar cá. Porque eu vou-vos dar a minha experiência pessoal. Quando eu tinha a vossa idade, também estava em projetos ambientais, na escola, nas hortas escolares, e isto também me inspirou para aquela que foi a minha causa, para a causa de hoje em dia, que é da defesa do ambiente. Portanto, quem sabe se um dia vocês também não estarão cá a ouvir também jovens a debater ideias sobre ambiente. Também queria enaltecer a forma como estão aqui, uma forma de ativismo positivo e responsável, porque nós, quando defendemos as nossas causas, nós não podemos fazer a todo custo, temos que fazer de uma forma responsável sem atingir o próximo, porque estamos a falar de liberdade e a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Portanto, é bastante inspirador e é bastante também promissor, e agradecer mais uma vez todas as vossas propostas, todo o vosso trabalho e que continuem assim e que dê frutos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, que fará a sua intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Senhores Presidentes, Senhor Presidente da Associação, alunos, professores, senhoras e senhores deputados. Quando estamos perante alunos, boa parte, pelo menos da Comissão da Educação, se sente em casa, porque boa parte são professores, somos professores, e, portanto, estar à frente de alunos é sempre uma tarde de saudades que temos das nossas salas de aula. Eu tenho, pelo menos. Quero então congratular todos pelo trabalho que têm desenvolvido, alunos, professores. Estarmos perante este projeto Vamos Cuidar do Nosso Planeta, também dar os parabéns à Associação Portuguesa de Educação Ambiental e ao seu presidente, Dr. Joaquim, por estar a desenvolver este projeto. Projeto este que conhecemos outros similares, sobretudo quem já foi autarca também tem a sorte de ter conhecido projetos deste género, como nós propomos, promovido pela Universidade de Lisboa do IGOT, que é algo similar, parecido no que diz respeito às políticas locais desta feita e ao ordenamento do território. Também um projeto que já é antigo, tem cerca de 30 anos, que é o projeto PROZEP, que também muitos professores já contribuíram através do Clube das Florestas, por exemplo. Enfim, existem várias atividades e, felizmente, projetos pelo país todo que desenvolvem, promovem a informação, o sentido crítico e a sensibilização para a intervenção cívica e, neste caso, na questão ambiental, felizmente também existem vários. Este é mais um, mas é mais um muito especial, porque trouxe aqui perante nós os alunos e as suas propostas. Parabéns por essa característica também. Julgo que é importante por muitas razões, mas no que diz respeito ao ambiente, é fundamental, também para evitar alguns radicalismos que existem perante o aproveitamento desta causa, que é uma causa de todos e é uma causa que deve ir além dos partidos e das ideologias políticas, para que possamos defender o ambiente, uma vez que é ele, a educação e o ambiente, que são o futuro e são eles que têm que ser preservados. E julgo que quanto mais sentido crítico conseguirmos suscitar nos alunos, nos jovens e nos adultos no geral e na população em geral, mais facilmente é de combater radicalismos e aproveitamento muitas vezes destas causas tão nobres, que por vezes extremam para outras derivas que não são de todo aquelas que são benéficas para o planeta e para a humanidade. E, portanto, os parabéns por todas as ações desenvolvidas. Trago, não consigo entender quanto tempo tenho, portanto, não sei se estou a estender-me muito, se não. Trago algumas questões que gostaria de, enfim, se fosse possível ouvir algumas ideias e no fundo, algumas posições dos alunos destas escolas que aqui estão. E estas questões são simples. Em primeiro lugar, consideram que em Portugal se faz o suficiente pela educação ambiental? Em segundo lugar, havendo disciplinas nas escolas como ciências naturais, geografia, físico-química, que abordam tanto estes assuntos, consideram que estes têm uma carga horária suficiente para promover esta educação ambiental do ponto de vista curricular? E, por último, os decisores políticos vão precisar de perceber a perspectiva dos jovens e de perceber aquilo que será importante para o país. Que propostas consideram, se um dia fossem decisores políticos, que propostas trariam para os ministérios, nomeadamente do ambiente, para executar no país? E só mais uma pergunta, esta é mais uma provocação, também para os alunos, ou para os adultos, para os professores, se entenderem. Como consideram que podemos trabalhar com a China, com o Brasil, com os Estados Unidos até, com a Índia, os principais causadores e destruidores do ambiente do nosso planeta, como consideram que devíamos trabalhar com eles? Quais seriam as políticas europeias, já é uma coisa mais global, quais seriam as políticas europeias que deviam ser tomadas para pressionar estes países a terem verdadeiramente uma política de preservação ambiental? Muito obrigada. Até já.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, e dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar os senhores presidentes, cumprimento também a rede Vamos Cuidar do Planeta e cumprimento todos os alunos e as alunas que estão aqui presentes, dizendo que tenho 24 anos, sou a deputada mais nova nesta casa e para mim os melhores dias são mesmo quando vocês nos visitam e quando os jovens podem tomar a palavra, porque aquilo que eu vivo no meu dia-a-dia é que ainda não é assim tão fácil um jovem poder exprimir as suas posições, as suas preocupações, e mesmo dentro desta casa é uma luta que ainda temos que travar. Ainda há muitos jovens como eu que infelizmente se sentam no fundo das filas dos seus partidos e raramente vêm cá à frente expor as suas preocupações. É um trabalho que nós, a democracia ainda tem que fazer, e cada vez que vocês vêm a esta casa, lembram-nos que nós temos que trilhar este caminho e, portanto, queria agradecer-vos porque hoje estão a ajudar-nos a tornar esta casa um pouco melhor. Depois, queria agradecer-vos por tudo aquilo que vocês nos trouxeram, pelas vossas preocupações legítimas e por nos mostrarem que pensam, que têm um espírito crítico, ao contrário daquilo que muitas vezes fazem crer. Dizem que as nossas gerações não têm ideias, dizem que nós, jovens, não sabemos aquilo em que acreditamos, não temos qualquer propósito, e vocês uma vez mais mostram que temos, somos informados, esclarecidos e temos preocupações. E vocês trouxeram as vossas preocupações, eu agradeço as preocupações que trouxeram, e na medida em que vocês nos lançaram alguns desafios de legislarmos em conformidade com as vossas propostas, eu também gostava de vos lançar alguns desafios. O primeiro desafio que vos lançava era o de questionarem sempre. Qualquer informação que vos chegue à vossa mão, questionem. não tenham nada como um dado adquirido, porque não vivemos numa era em que temos que abraçar dogmas e religiões. Portanto, questionem e, acima de tudo, quando questionarem, não permitam que alguém vos diga que não podem questionar em democracia, porque se vocês não puderem colocar todas as questões que vos suscita ao espírito, então não estamos a viver numa democracia. Então saibam que só porque vocês têm uma questão não são automaticamente extremistas, negacionistas, chalupas, tudo aquilo que hoje em dia corre nas redes sociais. Questionem aquilo que vos dizem. Depois, desenvolvam um espírito crítico. E, acima de tudo, aquilo que eu vos pedia era que a nossa geração fosse uma acérrima defensora da liberdade e não abdicasse deste valor. A liberdade de possuir, a liberdade de poder comprar, a liberdade de poder questionar, a liberdade de podermos constituir família nos moldes que entendermos, tudo isto é aquilo que me tem preocupado. Então não deixem que a agenda do ambiente, que é uma agenda necessária, temos que conservar o nosso ambiente e, acima de tudo, garantir que as gerações que vêm depois de nós também têm condições para prosperar, não deixem que, em nome do ambiente, questionem estas liberdades fundamentais. E dou-vos um exemplo muito simples. Por exemplo, em Londres, atualmente, há uma zona livre de emissões, e isto parece muito bem, que hajam menos emissões. A questão é que atualmente um cidadão comum tem que pagar 16 libras para poder entrar de carro em Londres. E a questão é que, se vocês somarem 16 libras mais 16 mais 16, torna-se impossível para um pobre, por exemplo, aceder a Londres de carro. E, portanto, é uma causa justa ter menos emissões? Sim. Mas temos que penalizar as classes mais baixas? É isto que é a justiça climática? Outro exemplo. Em Portugal fechámos a refinaria de Matosinhos e um dos argumentos que foi dado foi: porque estamos a caminhar para uma transição justa, estamos a fazer uma transição energética e isto tudo soa muito bem. Mas a questão é que trabalhavam lá várias pessoas, engenheiros, serralheiros, ficaram desempregados. Alguns deles foram contactados pelo IFP, em Portugal, para irem trabalhar para um talho. Então, é isto que é a transição justa. Vocês estudaram, formaram-se engenheiros, estão a fazer aquilo que sabem, que gostam, que são apaixonados. E aquilo que o país vos diz é: vamos salvar o ambiente, agora vão trabalhar para um talho. Não é que trabalhar num talho não seja legítimo, mas estes senhores também tinham um sonho, como vocês têm os vossos sonhos. Então, aquilo que eu vos digo é ponderação e, acima de tudo, não abdicarmos da nossa liberdade. Nós temos que ser sempre livres. E, por fim, o último desafio mesmo que vos deixo é: vamos abraçar a lógica do local. Vamos salvar o mundo, vamos salvar o planeta, sim, mas vamos salvar também aquela zona onde nós vivemos. Por exemplo, vi aqui jovens de Valongo. Nós recebemos a semana passada aqui um conjunto de cidadãos de Valongo que estão muito preocupados porque há lá um aterro. Um aterro onde os resíduos que lá estão não estão a ser tratados da forma certa. E não só não estão a ser tratados da forma certa, que é uma forma que prejudica o ambiente.
E como para assim, terminar, vou mesmo concluir, senhor porque presidente, o tempo já vai bem longo, bem longo.
Vão abrir uma terceira vala, mesmo sabendo que os cidadãos não querem. Então é aí que nós temos que ser ativos. Salvar o planeta, sim, mas começar por Valongo. Começar pela nossa casa, começar pelo nosso quarto. Não deixar que nos retirem as liberdades fundamentais. E mesmo que tenhamos objetivos globais, não esquecermos aquilo que é nosso e aquilo que está ao nosso lado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E voltamos agora, então, às escolas. E gostava de chamar o David Miguel Azevedo e a Matilde Palma, que são representantes da Escola Secundária Ciomara da Costa Primo, uma grande educadora, uma mulher de ciência, a primeira mulher doutorada em ciência em Portugal, que dá nome à vossa escola e que vos deve orgulhar muito, porque era também ela uma grande feminista. O papel das mulheres nas ciências, na educação, ela deixou um legado inigualável na primeira metade do século XX, e por isso convido-vos a virem representar a vossa escola e, obviamente, defender os valores da vossa patrona também.
Bom dia a todos. O meu nome é Matilde Palma e este é o meu colega David Azevedo e nós fazemos parte de um grupo de trabalho da Escola Secundária Ciomara da Costa Primo. Na Rede Nacional Vamos Cuidar do Planeta. Trazemos esta audiência o tema Biodiversidade e Cidadania na Escola, que tem preocupado muitas escolas do país, intervencionadas pelo Parque Escolar. O que acontece é que muitas escolas possuem uma ampla área de jardins que não são alvo de cuidados e manutenção. E, consequentemente, muitos desses locais tornaram-se baldios, onde a vegetação cresce livremente. No entanto, aprendemos que estes locais são verdadeiros hotspots de biodiversidade e, portanto, apresentam um grande valor ecológico e didático. Porém, nas escolas intervencionadas pelo Parque Escolar, não tem sido permitida qualquer possibilidade de participação por parte dos alunos e comunidade educativa na gestão desses espaços, porque, pela informação disponível, esta empresa é a única entidade com o direito de gerir os espaços exteriores destas escolas e, portanto, tem-se constatado que nem fazem nem deixam fazer, o que incapacita as escolas de proporcionarem aos seus alunos e à comunidade educativa experiências verdadeiramente enriquecedoras e a custo zero, que é um fator particularmente importante em territórios educativos de intervenção prioritária. Os alunos envolvidos na rede Vamos Cuidar do Planeta gostariam de ver reconhecida a possibilidade de poder intervir nos espaços verdes dessas escolas para os tornar um recurso pedagógico e de usufruição que permitam um contacto direto e uma aprendizagem dos ciclos naturais em condições de segurança e com o mínimo impacto sobre os ecossistemas aí instalados. Passo agora a palavra ao meu colega.
Como resultado do exposto, considera-se que é urgente fazer um diagnóstico dos espaços exteriores da escola, de forma a valorizar as áreas verdes e jardins, onde muitos destes encontram-se baldios. Também é urgente fazer uma revisão das condições estabelecidas pelo parque escolar, na gestão das áreas exteriores das escolas, por si intervencionadas, com possibilidade de assegurar a comunidade educativa e a autarquia possam gerir, através de processos colaborativos, os seus espaços verdes e jardins. Esperamos que a breve prazo sejam criadas iniciativas parlamentares, possibilitando as condições necessárias para a gestão de espaços verdes e jardins exteriores das escolas, possa ser da responsabilidade das mesmas, ou que os alunos e representantes da comunidade educativa possam entregar grupos de trabalho para uma gestão colaborativa desses espaços, potenciando o seu valor ecológico e pedagógico, com o slogan "Não dês baldas aos baldios da nossa escola". Queremos a responsabilidade partilhada na gestão da biodiversidade das nossas escolas, onde os processos colaborativos possam substituir os processos burocráticos. Obrigado.
Muito obrigado. Parecia que estávamos a viver um momento da reforma agrária, a terra a quem a trabalha, mas... Mas sim, só uma pequena nota. Os baldios, ao contrário do que vulgarmente se diz, são sítios muito trabalhados pelas comunidades e, por isso, os baldios nunca estão à balda, estão sempre trabalhados pelas associações de baldios que costumam trabalhar as terras. E agora dava aqui a palavra a uma escola profissional, a Escola Profissional da Aveiro, e, segundo aqui tenho, irão falar o Érico Monteiro, salvo erro, Sofia Lopes e Yasmine Machado. É assim? Mais um? Eu não tenho aqui a indicação da outra. Não está aqui o nome. Mas ela apresenta-se agora. Suramita, apresenta-se, por favor, agora, quando vieres aqui ao microfone, que eu não tenho aqui o teu nome. Os alunos da Escola Profissional da Aveiro têm então a palavra.
Boa tarde, senhores deputados. Eu me chamo Eric, como já dito, Sunamita, Sofia e Yasmin. Trazemos a esta audiência, conjunta da Comissão de Educação e Ciência com a Comissão de Ambiente e Energia, o tema Beatas no Chão. Aproximadamente 3,7 mil milhões de filtros de cigarro são descartados anualmente pelos portugueses, o que significa que são atirados cerca de 7 mil beatas no chão por minuto. Como é do conhecimento, existe desde 2019 a Lei 88/2019, de 3 de setembro, que visa a redução do impacto das pontas de cigarro, charutos ou outros cigarros no ambiente, nomeadamente no meio marinho e na rede de esgotos. Ao abrigo dessa lei, esse tipo de resíduos é equiparado a resíduos urbanos e, por isso, fica proibido o seu descarte em espaço público. A presente lei aprova medidas para a adequada deposição, recolha e tratamento de resíduos de produtos de tabaco e medidas de sensibilização e de informação da população com a vista de redução do impacto desses resíduos no ambiente. Se nos debruçarmos no artigo 5º, relativo aos incentivos para adaptação de equipamentos, refere que o governo, no prazo de 180 dias, a partir da data de entrega em vigor da presente lei, cria um sistema de incentivos no âmbito do Fundo Ambiental, para entidades identificadas no artigo anterior, que se adaptarem ao cumprimento da obrigação de disponibilização de cinzeiros e equipamentos próprios para a deposição de resíduos de produtos de tabaco. Olhando para os artigos 10º e 11º, relativos à fiscalização e processos de contraordenações, constamos que a maioria das autarquias não estão a ser aplicadas coimas pelo incumprimento da Lei 88/2019, de 3 de setembro. Desde que a lei entrou em vigor, há cerca de 2 anos, só encontramos registros de 174 pessoas multadas por essa contraordenação pela PSP e GNR. Agora passa o tempo para a Sunamita.
Propostas para iniciativas parlamentares dirigidas aos decisores políticos, em particular aos senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência e da Comissão de Ambiente e Energia. Como resultado dos trabalhos desenvolvidos e reconhecendo a enorme importância de sensibilização dos cidadãos na transição para uma sociedade ambientalmente responsável, é urgente assegurar que a Lei 88/2019, de 3 de setembro de 2019, é cumprida e respeitada pelo que, além da componente punitiva da lei sobre os prevaricadores, recomendamos que os senhores deputados promovam iniciativas de maneira que o governo, através do Fundo Ambiental e em cooperação com os produtores e importadores de tabaco, reforcem as campanhas de sensibilização dos consumidores para o destino responsável dos resíduos de tabaco. Por outro lado, são necessárias iniciativas legislativas que responsabilizem os agentes econômicos a ter um papel importante na sensibilização dos seus clientes, informando as normas que regem o estabelecimento para a deposição das beatas. Assim, as crianças e jovens da rede Vamos Cuidar do Planeta recomendam que se aumente a fiscalização da Lei 88/2019, de 3 de setembro de 2019, e se promovam iniciativas parlamentares que visam as autarquias ou empresas concessionárias das paragens de transportes públicos e edifícios destinados à ocupação não habitacional, nomeadamente serviços e instituições de ensino superior, a procederem à colocação de cinzeiros nesses espaços, de acordo com as respectivas competências. Temos aqui alguns exemplos, que aqui estão os cartazes que nós fizemos na nossa escola, alguns cartazes sensibilizadores e conscientes, e aqui algumas imagens de cinzeiros que nós colocamos na nossa escola, e nós distribuímos e colocamos para os alunos não depositarem as beatas no chão e colocarem nesses cinzeiros. Ah, pronto. Nada.
Bom, hoje eu trago essa audiência o tema de embalagens de uso únicos, que nos tem preocupados. Tendo em conta os estudos realizados e as notícias sobre a quantidade de resíduos plásticos produzidos e as ilhas de plástico que se têm vindo do mar, a respeito, a Organização das Nações Unidas advertiu que é prioritário desenvolver alternativas para substituir esses materiais. Caso contrário, até 2050, haverá mais plástico do que peixes no mar. O artigo 320 da Lei nº 65B de 2020, do dia 31 de dezembro, que foi regulamentado pela portaria do número 331E de 2021, de 31 de dezembro, prevê a contribuição no valor de 30 cêntimos, obrigatoriamente discriminada na fatura. Sobre cada embalagem de utilização única de plástico, alumínio ou multimaterial com plásticos ou com alumínios a serem adquiridas em refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto comer e levar ou a entrega ao domicílio, esta é uma medida política que surgiu para a redução de consumo de embalagem de utilização única. O mesmo artigo prevê ainda que os estabelecimentos comerciais não poderão criar obstáculos e à utilização de recipientes próprios ao consumidor final. Os estabelecimentos comerciais, tal como supermercados, hipermercados e restaurantes, que mais embalagens de uso utilizam, continuam a não informar de modo evidente o custo das embalagens para o consumidor final, nem promovem o incentivo à reutilização de embalagens, ajudando a promover a escolha de um consumo mais consciente de defesa ao ambiente. Por sua vez, em feiras e mercados, ainda é a prática habitual a entrega de refeições em embalagens de utilização única de plásticos ou de alumínio. Passa a palavra para a minha colega Yasmin.
Como resultado exposto, considera-se que é urgente fazer uma análise à forma como a Lei nº 75B de 2020, de 31 de dezembro, está a ser aplicada, no sentido de encontrar soluções e iniciativas parlamentares que possam obrigar os estabelecimentos comerciais, no cumprimento efetivo da lei, de sensibilizar a sociedade para boas práticas ambientais, no uso responsável de embalagens próprias nos supermercados, hipermercados, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Em consequência do resultado dessa análise, recomendo-se o aumento da fiscalização nessa área, respeitando o decreto Decreto-Lei nº 78, de 24 de setembro, que transpõe a Diretiva UE 2019-904. É urgente pensar em iniciativas parlamentares que contribuam para a obrigatoriedade de promoção de campanhas de informação aos clientes por parte de todos os estabelecimentos comerciais para o uso de embalagens próprias em substituição de embalagens para de uso único. Outras iniciativas devem ser levadas a cabo nas escolas e comunidade educativa para a utilização de embalagens reutilizáveis, proibição de serviços de máquinas de disponibilização de produtos alimentares e bebidas com plástico de uso único, reconhecendo a enorme importância dessa sensibilização no sentido de que transitamos para uma sociedade ambientalmente responsável e socialmente justa. E, para finalizar, aqui eu tenho um exemplo da lei de plástico que não foi aplicada numa das feiras da nossa cidade, que foi a Feira dos 28. Muito obrigada.
Muito obrigado aos quatro alunos da Escola Profissional de Aveiro. E agora gostava de dar a palavra a Carolina Barbosa, coordenadora técnica da rede Vamos Cuidar do Planeta, para poder assim encerrar, uma vez que não usou, mas ainda temos, usou da palavra no início, ainda temos algum tempo. Tem a palavra. Tem que ligar o microfone. Vermelho. Não.
Ouvir? Sim? Ok. Boa tarde a todos. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência e Senhor Presidente de Energia e Transportes e a todos os deputados e deputadas. Desculpa, Ambiente e Energia. A todos os deputados e deputadas, alunos e alunas e professores e convidados. Agradeço desde já estarmos aqui todos presentes para o nosso planeta. Agradeço todo o trabalho dos alunos que têm feito e todas as professoras e professores. E só estarmos aqui hoje reunidos neste dia 10 de outubro, já é uma prova de que está a haver a transição para uma sociedade responsável, ambientalmente responsável, socialmente justa, já está a acontecer hoje e isto é prova. E só quero é que continuemos os trabalhos, que estes alunos mostrem, continuem ativos, como falou, que possam continuar a ser cidadãos ativos e a passar a semente, a passar a mensagem para pelo nosso país. No entanto, queria deixar... Queria deixar que acho que ainda temos uns minutinhos. Se os alunos e as alunas ainda têm alguma pergunta que possam fazer aos senhores deputados e senhoras deputadas, seria possível?
Eu agradeço-lhe a condução dos trabalhos, mas isso cabe-nos a nós, não é? Isso, daqui a um bocado temos aqui uma tomada de posição por parte da Áspia. Verdadeiramente não temos esse tempo, porque se é verdade que alguns dos grupos parlamentares não usaram da palavra, nem os deputados únicos, fomos bastante permissivos no uso da palavra e os deputados da Comissão de Educação e Ciência têm agora às 3 horas, isto é, daqui a 2 minutos, que começar a sua reunião no Palácio, isto é, ainda tem que ir até ao Palácio e nós temos aqui também que começar a nossa reunião. Por isso, eu queria agradecer a todos, queria agradecer à Associação Portuguesa de Educação Ambiental, queria agradecer às entidades parceiras, obviamente agradecer de forma muito especial também aos senhores deputados, às senhoras deputadas, aos professores e educadores que estiveram aqui com os alunos e, se me permitem, por último, mas de forma importante e marcante, agradecer aos nossos estudantes que vieram dos 4 cantos do país, alguns com um sotaque muito especial, com um português tropical muito bonito, e queria agradecer a todos e dizer que é um gosto enorme ter momentos como este, onde podemos ouvir as gerações mais novas a dar-nos claramente lições e a dizer-nos que temos que rapidamente e cada vez mais marcadamente cuidar do planeta. Muito obrigado a todos, bom trabalho e podem-se ver depois na RTV, porque de certeza absoluta que havia quem estivesse a seguir lá em casa, na televisão ou nas redes sociais. Muito obrigado a todos.
Entregar. Certo. Sabes que há um sítio, por acaso sei, há um sítio no Pará que se chama Aveiro. E eu pensei, será que se a escola profissional da Aveiro? Será que a melhor do Pará? Porque eram os quatro, já disse, os quatro eram todos. Sim, Aveiro. Eu pedimos a mim. Thank you.
verdade, lá foi nos comi, estava há um tempo atrás.
Sim, há uma coisa rápida. Há uma pergunta simples. Pronto, como sabemos, o assunto das alterações climáticas está muito em discussão atualmente. E eu gostava de saber qual a mensagem que tem para os estudantes que partilham da ideia que os decisores políticos não estão a fazer o suficiente.
A mensagem principal que eu acho que é importante transmitir é para as pessoas nunca desistirem. Obviamente que a transição nunca é o ritmo que nós queiramos, não é? Existem. O desenvolvimento sustentável compreende três pilares: o económico, o social e o ambiental. E nós, os decisores políticos, têm que ter atenção a esses três pilares, porque valem todos o mesmo, não é? Têm todos o mesmo valor. E obviamente nós tentamos sempre fazer o melhor que podemos e o que está ao nosso alcance para fazer esta transição de forma justa e de uma forma que também as próximas gerações também que as próximas gerações também não sofram tantas consequências com os nossos comportamentos. Agora, algo que também é fundamental para todos nós termos a consciência é que os governos, as empresas têm um papel crucial na transição ecológica, mas cada um de nós tem o seu papel nesta transição. Os nossos padrões de consumo, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós comemos, os transportes que nós utilizamos. Agora, se todos nós tivermos uma consciência sobre este tipo de comportamento, obviamente que todos nós, iremos fazer parte da mudança. Acho que a mensagem que quero deixar mesmo é para não desistirem e para fazerem o seu ativismo. Agora, há uma coisa que eu acho que é bastante essencial fixar, é que façam o ativismo de uma forma positiva e de uma forma responsável. Porque se é facto que todos nós temos as nossas crenças e todos nós queremos lutar pelas nossas causas, nós também não nos podemos esquecer que não vale tudo. E também foi a mensagem que tentei passar a estes estudantes que cá vieram hoje, que nós podemos passar a nossa mensagem mas de uma forma construtiva e de uma forma que, de facto, as outras pessoas olhem e reflitam também sobre as nossas atitudes.
Muito obrigado. Muito obrigado. Isto o organiza-se tudo, esteja descansado.
Foi, respondi à questão.
Mas respondeu à questão, sim. Esteja descansado. Mas pronto, não sabia que tinha.
Sim, olha, ainda há pouco tempo tive. Já foi. Eu estava no secundário, portanto, eu terminei o secundário já com 10. E eu tenho uma fotografia super antiga que nós fizemos um encontro da Fórum Estudante ali na Pousada da Almada. Portanto, tenho lá assim uma.
Então, se calhar, ainda se cruzou com alguns dos meus colegas.
Foi uma breve passagem. Mas já foi.
Sou da geração 90. Ok, olha, muito obrigado.
Nada,
por tudo.
Qualquer coisa que precisares, ok. Foi, tá bem?
Obrigado.
Tá,
respondi e bom trabalho. Obrigado. Com licença.
Sim, tem que ser isso. Sim.